Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, eu sou o Luiz Antônio, estou aqui para mais um Morada Cast. Hoje eu convidei o nosso colega do jornalismo da Morada, Ari Campos, para bater um papo aqui conosco. Ari Campos, bem-vindo ao nosso Morada Cast, Ari.
Ô, tudo bem, Luiz? Estamos chegando aqui no Morada Cast, um veículo novo de comunicação, isso. A gente que gosta de se comunicar, né?
Uma nova plataforma.
Mas já fizemos de tudo também, Luiz.
Já.
Até impresso, rádio pirata.
Fizemos de tudo um pouco, mas é isso, né? É a unificação das plataformas de mídia, né? Isso é sempre muito bom, né? E a gente vai encontrando sempre um novo público, vai sempre ampliando o alcance da nossa mensagem e chegando até aí milhares e milhares de pessoas. Ori, as últimas horas foram de intensa movimentação no noticiário. A gente vai partir aqui do local para o macro, né? Digamos assim. Vamos começar a falar de Araraquara. Você sabe que a cidade de Araraquara, por exemplo, na questão da Lava Jato, nós tivemos uma participação, digamos assim, porque o nome do prefeito Edinho Silva, que foi tesoureiro de campanha de Dilma Rousseff, né, apareceu, ele foi investigado, até a Polícia Federal fez buscas e apreensões na sua residência no ano passado, a um assessor dele também, o Manuel Araújo. Então Araraquara estava no mapa da Lava Jato. Aí no ano passado houve a Vaza Jato, em que o ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro já também Sérgio Moro teve as suas conversas reveladas, muita dúvida sobre a sua imparcialidade durante as ações, julgamento da Lava Jato. E o hackeamento foi feito por quem? Pelos famosos hackers de Araraquara. Recentemente tivemos o caso da mulher da praça.
Exatamente.
Não é? E ali a abordagem da Guarda Civil Municipal contra uma mulher que desrespeitava a quarentena. O caso ganhou uma proporção nacional. Carluxo publicou lá uma crítica ao jornalismo da Morada, ao nosso colega Marcelo Bagnoli. Então Araraquara voltou a ficar no mapa nacional. E isso aconteceu novamente nesta investigação sobre fake news, em que figurões da política nacional, como Roberto Jefferson, figurões do empresariado nacional, como o Luciano Hang da Havan, quase que eu falo o velho da Havan aqui, viu? O Luciano Hang da Havan, e inclusive políticos como o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, tiveram aí a visita da Polícia Federal em mandados de busca e apreensão de computadores e notebook, porque eles são suspeitos de participação na produção, financiamento e distribuição pela rede de fake news, de notícias falsas, notícias que incitam a população contra as instituições, contra ministros do Supremo. E a polícia bateu aqui em Araraquara na casa do líder do movimento conservador e assessor parlamentar, o Rodrigo Ribeiro, ele que é assessor do Douglas Garcia. Foi isso, Ari Campos?
Pois é. Sempre quando tem a movimentação da Polícia Federal, chama a atenção. Alguma coisa grande vem por aí, né? E essa questão da fake news,
muita gente entra embaixo da cama de mim.
É, muita gente se esconde, é um negócio meio complicado. E quem se esconde tá escondendo alguma coisa, né?
Quem não deve não teme, né?
É, agora quando fala de fake news, a gente fica pensando o que que leva uma pessoa a pegar a foto de um cidadão, colocar a frase de outro para prejudicar alguém. Como nasce isso? A gente nunca imagina que isso pode partir aqui de Araraquara, né?
Ou de uma articulação.
Ou de uma articulação que envolve Araraquara. Então, nesse momento, onde o Supremo Tribunal Federal está apurando essa produção de notícia falsa e chega até Araraquara, isso chama a atenção. Porque, como você disse, a gente já tem o início da Lava Jato que foi daqui. De repente, o Edinho também citado, e aí tem investigação, a Polícia Federal passou por aqui. E agora, novamente, Araraquara, no rumo disso tudo, o que que faz Araraquara ser diferente? Por que que a gente está chamando tanta atenção? Eu acho que, será que a gente... tudo bem, o mundo é globalizado, ninguém é uma ilha, mas o que está acontecendo em Araraquara? A gente tem aqui uma ramificação do ódio também?
Não, eu acho, viu, Ari, isso vem muito da presença de Araraquara no cenário nacional, representatividade política, ou seja, Araraquara passa a ser também um centro de decisões. Vejam, o Edinho é uma figura nacional, né? Foi presidente estadual do PT, tesoureiro de campanha, ministro de Estado. Marcelo Barbieri teve atuação em Brasília por vários mandatos e também outros períodos enquanto assessor nos ministérios e nas secretarias. Nós tivemos, até bem pouco tempo, dois representantes na Assembleia Legislativa, Roberto Massafera e Marcialia. Agora temos um, que é a Marcialia. Então você percebe, Dimas Ramalho, carreira política em Araraquara, hoje no Tribunal de Contas, tem uma representatividade política. Não estou defendendo esses que eu citei, não, mas goste-se ou não, são pessoas que têm aí um papel relevante, que colocam Araraquara no mapa. E aqui, por exemplo, agora voltando ao caso das fake news, tem um movimento muito atuante, que é o movimento conservador, que presta assessoria, o seu líder, para alguém que tem um mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então são peças-chave, são articulações-chave que a coisa acontece aqui na Terra da Laranja, na Morada do Sol. Então a Polícia Federal passou por Araraquara novamente nessas apreensões. Isso vai dar muito o que falar ainda. O Procurador-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal, horas depois das apreensões, a suspensão do inquérito, meu amigo. A suspensão do inquérito. O Carluxo teme ser o próximo alvo, porque ele é acusado de comandar o gabinete do ódio. Então pode ser que o filho do presidente também seja alvo de buscas e apreensões nas próximas horas. Isso ainda vai dar muito o que falar.
Olha, Luiz, e também nós temos aquela situação da quarentena. Será que vem aí uma flexibilização geral, uma vez que o Dória já anunciou que faixa laranja, faixa amarela, tem gente que não entendeu, tá pensando que é um semáforo?
Vamos tentar explicar. É quase um semáforo, mas esse tem cinco fases, né? Não são três como você encontra no trânsito, né? Fase 1 é a fase vermelha, aquela que é a mais crítica e que todo mundo teme ficar porque ela é de restrição máxima. Aí você tem depois a fase 2, que é o estágio de controle. É uma fase de atenção com eventuais liberações. Digamos que é aquela que se viveu no estado de São Paulo inteirinho durante esses mais de 60 dias de restrições. Lembre-se que a quarentena começou lá no dia 23, 24 de março, né? Já são mais de 2 meses. A fase 3 é a de flexibilização, uma fase controlada com maior liberação das atividades. A fase 4 é abertura parcial, com menores restrições, até a fase objetivo de todo mundo, que é a fase 5, normal controlado, liberação de todas as atividades com protocolos, né? Normal não seremos tão já, a não ser que venha a vacina. Isso tem que ficar bem claro também. O máximo que a gente atinge é a liberação com protocolos, viu? Pode colocar o álcool em gel na bolsa, máscara, vai comprando, vai lavando, vai usando, que isso a gente vai ter que ficar um tempão. Então são 5 fases. Ari, só para você ter uma ideia, das 5 fases em todo o estado de São Paulo, o governo dividiu por regiões, as regiões regionais de saúde, as diretorias regionais de saúde. São 19 em todo o estado de São Paulo, apenas 4 estão na fase 3. Quem está mais avançado está na fase 3. São as regiões de Barretos, Presidente Prudente, Bauru e a região Araraquara-São Carlos. Araraquara e São Carlos é uma só. Então são apenas 4 regiões que estão na fase 3 e que podem, a partir de 1º de junho, flexibilizar as atividades comerciais, ou seja, permitir a abertura com restrições. Que restrições são essas? Quem é que pode abrir, quem é que pode fechar? Vai ser de responsabilidade de cada município estabelecer isso. O governo do estado autoriza, o município pode inclusive não fazer essa abertura, é difícil o prefeito segurar a pressão, né? Sejamos realistas, é muito difícil. Então o prefeito vai determinar por meio de um decreto até lá como é que vai ser reaberto. Quem é que vai poder? O comércio pode abrir com restrições, bares e restaurantes, atenção para essa informação, podem funcionar com restrições. E também podem funcionar aí com modo restrito, né? Outros setores também, né? A gente vai detalhar isso aqui a partir das informações do governo de São Paulo, dizendo inclusive que não pode abrir. O shopping center pode. Shopping center pode abrir com restrições. As restrições, eu imagino, Ari, seja o controle do número de pessoas lá dentro, seja a higienização, Enfim, a praça de alimentação funcionando com espaços limitados, com certo distanciamento. São essas as restrições, mas caberá a cada prefeito estabelecer como isso vai funcionar. É importante destacar aqui que o Plano São Paulo, as 5 fases, não contemplam a questão da educação. Das escolas fundamentais, ensino médio, rede pública ou privada, ensino superior, educação vai ser tema de um estudo e de um plano específico, porque escola, universidade é o espaço de aglomeração por excelência. Então, não está em nenhuma das fases, vai ter um plano específico para elas.
Agora, academia e salão de beleza já estava mantendo essas restrições, mesmo que não autorizado de forma oficial, mas já tinha ali um distanciamento social, a pessoa ligava, combinava o horário, ia lá, não tinha aquele encontro no saguão, então o pessoal já ia dando um jeitinho aqui e um jeitinho lá. Mas nesse momento, Araraquara, parece que tá. Araraquara e São Carlos são uma ilha cercada por um mar laranja. E esse Exatamente. Cenário pode mudar rapidamente,
Pode mudar. Importante saber, o prazo trabalhado é de 1º a 15 de junho. Até o dia 15 de junho haverá uma nova avaliação. Aliás, a avaliação vai ser constante. Não vai ser só lá no dia 15 de junho, não. Houve aí um crescimento no número de internações. Um aumento, uma expansão da contaminação. Volta. Regride de fase, o governo do estado de São Paulo deixou isso bem claro. Você falava aí que os salões de beleza que entram agora na fase 3, mas já estão funcionando, é verdade mesmo, já estão, mas veja a falta de uniformidade nas ações. Em Araraquara, as academias e os salões voltaram a funcionar com restrições, mas estão funcionando. Em Matão se tentou um movimento parecido, o Ministério Público e a Justiça fez uma interferência ali e não permitiu.
Ibaté também.
Então, a partir de agora, tem o aval do Estado. Então, na fase 3, pode funcionar salão de beleza. A academia é só na fase 4. A academia só pode funcionar na fase 4 com restrições. Então, as academias de Araraquara estão se mantendo aí na sorte. Não houve nenhuma ação judicial, nenhuma mobilização do Ministério Público nesse sentido, viu? Mas pode haver porque não estão ainda contempladas na fase 3 do Plano São Paulo. Né? Salão de beleza sim, shopping sim, comércio sim, bares e restaurantes também, né? Na fase anterior, na fase laranja, nas várias regiões laranjas pelo estado de São Paulo, não podem funcionar, só delivery, né? Então, talvez Araraquara esteja aí numa situação realmente, São Carlos, numa situação diferenciada. Há algumas regiões no estado de São Paulo ainda numa fase mais restrita, que deverão permanecer na fase de restrição total. Estou falando aqui da região de Registro, lá no sul do estado, divisa com o Paraná. Estou falando aqui da Baixada Santista, do litoral. Então, olha, aquela descida pro Guarujá pode riscar aí da sua programação, não vai
nem
não.
Nem cinema, nem teatro, nem na quinta fase a gente vai ter.
Da Praia Grande vai ficar lá Quem vazio mais um tempinho, viu?
Quem me dera.
Grande São Paulo também, então são regiões ainda vermelhas do estado de São Paulo. Então, 1º de junho começa a flexibilização do comércio, boa notícia pro comércio, mas que a gente tenha prudência, a responsabilidade da máscara, do distanciamento, de evitar as aglomerações para que a coisa não tenha que voltar atrás lá na frente. Viu, Ari? Morada Cast terminando por aqui, nem doeu, Ari, nem doeu.
Você vê, nova tecnologia, a gente vai aprendendo, renovando, mas isso é bom.
Bom, você é convidada a estar sempre aqui neste canal e muito obrigado a você que está acessando Morada Cast em todas as plataformas, Spotify, SoundCloud, enfim, você é o objetivo e o nosso convidado a sempre interagir conosco. Aliás, pode mandar, viu, sugestões de pauta, de discussões para o Morada Cast pelo WhatsApp, que é o 16997513001. Eu sou o Luiz Antônio, hoje na companhia de
Ari Campos,
para o nosso Morada Cast.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.